Vai. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do IPDJ e cumprimentar também os senhores deputados. O objetivo desta audição tem a ver com duas, pelo menos duas temáticas, uma relacionada com a Lei da Violência do Desporto e outra também com o Programa Nacional de Desporto para Todos. Mas, como é óbvio, os senhores deputados são livres de poderem fazer outro tipo de questões. Não sei se o Sr. Presidente do IPDJ pretende fazer uma intervenção inicial ou se pretende apenas responder às perguntas, como entender. Portanto, fazer uma intervenção inicial. Então fazemos.
Obrigado.
Sem microfone. Tipo, dado-lhe então esta intervenção inicial, 5 minutos, e depois passámos às discussões dos senhores deputados também com o tempo
definido.
Está bem? Tem palavra, senhor.
Bom, eu começaria por falar no Programa Nacional de Desporto para Todos. Também já é público, o Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude, o Dr. Emílio Guerreiro, fez a sua apresentação na Maia, no dia 17 de maio, e é um programa que se insere naquilo que vem definido no programa de governo, em primeiro lugar. O programa de governo diz que um dos objetivos para esta legislatura era o incremento da prática desportiva, contribuindo para uma população portuguesa mais saudável. Mas também há hoje um determinado enquadramento normativo, um conjunto também de recomendações a nível internacional que apontam para que haja uma maior, enfim, neste caso, estabelecer prioridade na operacionalização de um programa com estas características. Eu refiro-me, em termos nacionais, começo-me por referir àquilo que vem definido logo no artigo 79 da Constituição da República, referente à cultura física e ao desporto. No número 1 dizem que todos têm direito à cultura física e ao desporto. Portanto, aí já está definido um princípio que aponta, de facto, para um programa de desporto para todos. Mas também existem outros diplomas que regulamentam a atividade no âmbito do desporto, que também assim o referem. Do ponto de vista nacional, refiro-me sobretudo à Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, concretamente ao seu artigo 2º, os princípios da universalidade e da igualdade, e depois ao artigo 6º, que tem a ver com a sua epígrafe, é a promoção da atividade física. Aí, de facto, define, portanto, o artigo 2º diz que todos têm direito à atividade física e ao desporto, independentemente da sua ascendência, sexo, raça, etnia, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social, orientação sexual, e que a atividade física e o desporto devem contribuir para a promoção de uma situação equilibrada e não discriminatória entre homens e mulheres. Portanto, há aqui este princípio, aponta também na direção enquadra também um programa com estas características. O artigo 6º, que incumbe ao Estado, às regiões autónomas e às autarquias locais, a promoção e a generalização da atividade física enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos. Se formos para um enquadramento a nível internacional, temos a Carta Europeia do Desporto e logo na sua definição também está subjacente que os Estados-membros que subscrevem, como foi o nosso caso, essa carta, que se avance para que se avance para a concretização de um programa também, de facto, com estes objetivos. Na própria Constituição e no seu artigo, tanto o 64º e o 70º, o artigo 64, que é referente à saúde, eles fazem aqui uma referência à questão da cultura física, do desporto, no sentido de dizer que o direito à proteção da saúde é realizado, entre outros, pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de vida saudável, mas também pela promoção da cultura física, desportiva, escolar e popular. Em relação ao artigo 70, frente à juventude, também aponta nesse sentido, que os jovens gozam de proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente na educação física e no desporto. Portanto, há aqui um enquadramento muito, enfim, com alguma dimensão, que nos leva a avançar definitivamente para um programa com esta, de facto, com objetivos do incremento da prática desportiva. Por outro lado, há aqui um outro aspecto que é necessário também salvaguardar e levar também em linha de conta, que é, hoje há aqui um movimento internacional muito forte, para quê? Para, através da prática do exercício físico, da atividade desportiva, nós daí podermos promover e defender a saúde dos cidadãos. Nós temos aqui alguns números preocupantes, nos são dados, uns do ponto de vista nacional, outros do ponto de vista internacional, e que nos dizem, por exemplo, em relação à obesidade infantil, que é um sério problema de saúde pública, e que 32,2% das crianças portuguesas...
Já vai em 6,5, pedia que fosse mais breve.
Deixe-me só esclarecer esta questão. Das crianças portuguesas, entre os 6 e os 9 anos, têm excesso de peso. Portanto, por outro lado, há, e por nós também é conhecido, que o desporto é um pilar de educação e formação para o desporto. Portanto, a apresentação do... E eu depois tenho aqui o prazer de vos deixar aqui um documento que, no fundo, caracteriza muito bem o Programa Nacional de Desporto para Todos. Há aqui, de facto, eu direi que tem havido, ao longo dos tempos e ao longo de muito tempo, aqui está uma falha relativamente ao nosso sistema, que é a inexistência de um programa deste tipo e que é também, e nós podemos, enfim, verificar isso através de alguma documentação que oriunda dos países europeus, que o desporto para todos é hoje um pilar fundamental para uma política de desenvolvimento desportivo e que na Europa isto vem já sendo seguido há bastante tempo. Portanto, havia agora aqui a necessidade de avançar de uma forma organizada, estruturada e com programa, conforme vocês agora têm a oportunidade de observar, para a sua, de facto, para a sua concretização. E é isso que nós vamos fazer, que já o começámos a fazer. Atenção, que isto, ao longo dos tempos, já tem havido algumas boas práticas que agora necessitam de ser devidamente encaixadas num programa organizado. Eu lembro-me que, quando assumi estas funções, mas também já o conhecia porque era funcionário do Instituto, nós tínhamos já de correr lá o Programa Nacional de Marcha e Corrida, que se insere precisamente num programa mais vasto e mais geral. E assim o continuámos. Tivemos um outro que tem a ver com o apoio que dávamos à Associação CAIS por causa da organização dos campeonatos de futebol de rua, e foi assim também prosseguimos. Mas agora há que dar uma outra dimensão a este programa, e assim o pretendemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava agora então a palavra aos Srs. Deputados, deputado Laurentino Dias, deu 5 minutos.
Muito obrigado. Meus caros, vou tentar ser muito sintético e muito claro naquilo que vou dizer. Como disse o coordenador do Grupo de Trabalho, esta conversa de hoje tem por tema base o chamado Programa Nacional de Desporto para Todos. Embora possa haver outras questões também, mas tem por base isso. E o Instituto Português do Desporto e Juventude, o que nos deve trazer para esta audiência é o que é que objetivamente o Instituto, enquanto órgão executor das políticas desportivas do Governo, está a fazer nesta área. E não um deambular teórico sobre o que é isto do programa, o que é isto do Desporto para Todos. Se eu não conhecesse o Augusto Paganha há muitos anos e não fosse amigo dele e tivesse consideração por ele, diria que esteve aqui a engonhar durante 5 minutos ou 6, porque não há nada de especial para dizer em nome do Instituto do Desporto quanto ao Programa Nacional de Desporto para Todos. Desporto para Todos é um chavão que alguém um dia no Conselho da Europa inventou, o Sport for All, e que tem sido a base de milhentas conferências, seminários e discussões públicas e definição de vetores estratégicos fundamentais, coisas muito importantes, muito interessantes, muito bonitas, para a Europa inteira e também para nós, e que normalmente, quando traduzidos para coisas do concreto, se esfumam com a maior das facilidades. O que é isso, o desporto para todos? E quando nós começamos a ouvir o agitar desse chavão no atual governo, já há 2 anos atrás, ou 2 anos e meio atrás, percebemos que, ou entendemos, pareceu-nos, e agora as realidades confirmam isso, que estava o governo a procurar aproveitar esse chavão do desporto para todos para procurar disfarçar algumas dificuldades na intervenção desportiva ao nível geral. E agora percebe-se, de facto, que essa dúvida, essa apreensão que eu tinha é verdade. O presidente do IPDJ, quando aqui chamado neste dia da graça do ano 2014, junho, nos diz, a título de exemplo, quanto ao famoso desporto para todos, duas coisas que felizmente herdou do governo anterior, Programa Nacional de Marcha e Corrida e o apoio à Associação CAIS do Futebol Popular, e diz que, para além disso, há um conjunto de coisas que estão definidas neste papel, que é apenas um programa de candidaturas. Nós percebemos que isto não é nada de consistente. Deixe-me dizer assim, é a minha opinião, não é nada de consistente. Aquilo que um governo deve fazer quando pensa e reflete sobre desporto para todos é o que deve fazer o governo e as organizações públicas nacionais para fomentarem de forma objetiva e de forma consistente e de forma substancial a prática desportiva pelo maior número de pessoas, para além daquilo que é a prática desportiva institucionalizada e a funcionar tal como ela funciona este ano, o ano passado, para o ano, e daqui a 5 anos, ou 6 ou 10. E, portanto, acrescentar mais alguma coisa a isso. O Programa Nacional de Marcha e Corrida nasceu justamente disso. Nasceu um pouco promovido pelo Estado português, pelo Instituto do Desporto, com a Faculdade de Economia, com a Faculdade de Desporto do Porto, e também com a Federação de Atletismo, e tem sido, a meu ver, um êxito em termos de funcionamento. O êxito não resultou de... Não é um êxito que se possa atribuir ao anterior governo, nem a este governo, mas atribuir às pessoas que têm estado à frente deste programa, porque têm feito muito por ele, criando em conselhos municipais de marcha e corrida, dando formação a técnicos para eles poderem, de forma consciente e de forma conhecedora, pegar nas pessoas das mais diversas idades e pô-las a fazer marcha e corrida. Portanto, tem havido um crescendo desse programa que é, a meu ver, de louvar e que eu, tendo estado no início desse programa, continuo a olhar com muito bons olhos e com muito boa referência. Mas, por exemplo, soube há pouco tempo, e queria saber se o Dr. Augusto Paganha tem alguma informação sobre isso, que o coordenador do programa saiu. Eu gostava de saber porque ele saiu. Para além das circunstâncias, todos podem dizer saiu porque razões pessoais, porque lhe apeteceu sair porque estava cansado. Não. Saiu porquê, concretamente? E o que é que o programa modificou depois da saída dele? Ou o que é que vai modificar depois da saída dele? Vai modificar uma coisa muito simples. Já o disse ao Sr. Secretário de Estado, aqui é numa audição há aparentemente pouco tempo. O programa vai ser dirigido pela Federação Portuguesa de Atletismo. E todas as outras coisas que vão aparecer nestas candidaturas, o Dr. Augusto Paganha, vão ser, sobretudo, promovidas por federações desportivas. Porque as federações desportivas vão aqui, não é buscar meios financeiros para fazer desporto para todos, que é uma área para a qual eles não estão diretamente vocacionados. Vão é buscar dinheiro para suprir as suas dificuldades financeiras que as reduções orçamentais lhes trouxeram. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer justamente isso. Ou seja, o que é que eu temo? Temo o seguinte: quando o Programa Nacional de Desporto para Todos não tem uma intervenção e um estímulo forte e determinante da parte das autoridades públicas, dizendo o que nós queremos é isto. Como se disse quando foi o programa de marcha e corrida, queremos é que se ponha localmente, conselho a conselho, criar grupos de dinamizadores da marcha e corrida, orientados por pessoas a quem se dá a formação no terreno. E, portanto, queremos que isso aconteça e que disso resulte, de facto, um país inteiro a fazer mais marcha e corrida, quando não há uma vontade exprimida e um objetivo definido pela autoridade pública, o que é que fica? Fica assim: candidaturas para gastar 600 mil euros. Bem, gastos, mal gastos, não é isso que eu estou a discutir. Agora, candidaturas. Quem se pode candidatar? As federações, as associações, as associações promotoras do desporto, os clubes e as coletividades. Ou seja, podem-se candidatar aqueles que já hoje têm o seu papel no desporto e que já hoje estão vocacionados para um certo tipo de intervenção desportiva. Dir-se-á, mas eles não podem fazer mais coisas além disso. Podem, mas nos tempos que correm é difícil que o consigam, porque eles já têm muita dificuldade. Pergunta-se assim, uma federação que tem muita dificuldade no atual contexto orçamental para garantir a sua vida normal, corrente, onde vai e como vai agora ter espaço, oportunidade, capacidade para se dedicar a outra área como esta do desporto para todos, da qual não resulta aquilo que é objetivo primeiro da própria federação. Julgo que me fiz entender. Ou seja, eu tenho muitas reservas quanto ao êxito possível deste programa de desporto para todos, porque ele não tem uma definição, a não ser a definição majestática que vem do Conselho da Europa de há muitos anos e que continua por aqui a ser vendida na Europa inteira, do Sport for All, com coisas muito bonitas, que até parece uma coisa extraordinária, mas não tem nada de conteúdo objetivo que se diga assim: quem se quer candidatar tem que fazer isto, isto, isto e isto. Dir-me-á, depois analisam-se os programas respectivos e vê-se quem é que merece, quem é que é de facto. Pode haver alguns que concorrem e que não é para desporto para todos, é para outra coisa, a gente desses não dá. Está bem, estamos aqui a dizer assim, estamos a financiar atividades, a financiar eventos, a financiar coisas que já hoje existem e não novidades a introduzir no nosso sistema de educação física e desporto que abordem ou que passem pela área do desporto. E esta é a minha preocupação. Uma outra questão que gostaria de colocar, tem a ver com, não tem a ver com desporto para todos, mas tem a ver com o gabinete do doping da ADOP. O senhor Dr. Luís Horta foi ou vai, eu não sei, para o Brasil. Ouvimos há dias dizer o senhor Secretário de Estado que ia nomear alguém para ficar responsável pela ADOP. Ainda não tivemos informação sobre isso. Gostaria de saber se o IPDJ, que é quem tem que promover essa responsabilização, se nos pode dar alguma informação. E uma terceira pequena questão, mas essa outra terceira, mas se calhar nem vale a pena, fica para outra oportunidade. Pronto, fico-me por aqui.
Muito obrigado. Se calhar fazíamos duas questões.
Sim.
Seguidas e depois respondi em bloco, se calhar é melhor, e depois também temos os outros dois deputados que também vão querer intervir. Deputado, PSD.
Muito obrigado. Eu estava a ouvir aqui o Sr. Deputado Laurentino Dias e estava a pensar que só a nossa participação sofrida ontem no Campeonato Mundial é que justifica o espírito derrotista do Sr. Deputado, porque se o desporto para todos falarmos, só temos boas notícias e acho que é isso que devemos destacar nesta sede. Mas permita-me, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e agradecer a sua presença e dizer, aproveitar a sua oportunidade de aqui estar, depois de termos estado todos e os diversos representantes dos grupos parlamentares, na apresentação do plano de gestão do Jamor e na homenagem justa e mais do que merecida ao professor Muniz Pereira. Creio que foi uma bela iniciativa, porque acho que é também destes momentos que se faz o desporto português e aquilo que foi feito e o projeto que existe para o Jamor, no sentido também de envolver agora as entidades para participarem, acho que há uma mais-valia, e queria deixar esta nota aqui de rodapé, mas que acho que era importante que aqui a partilhasse. Relativamente ao objeto da nossa audição, desporto para todos. Falar de desporto para todos é falar de muita coisa. É falar de muita coisa que se pode fazer no futuro, mas também é falar de muita coisa que já se faz no presente. E aquilo que eu constato, e aquilo que gostava de salientar nesta sede, é que quando falamos de desporto para todos, falamos em muitas iniciativas que são organizadas de forma voluntária pela sociedade civil, muito para além daquilo que são as iniciativas organizadas pelas federações. E ao falarmos de desporto para todos, temos hoje a possibilidade de poder ter em Portugal um programa nacional que coloca mais de meio milhão de euros de dinheiro público investido precisamente naquilo que é a valorização do que melhor se faz no nosso território em matéria de desporto para todos. E quando falamos em desporto para todos, falamos em possibilitar a todas as pessoas, muito para além daquilo que é o âmbito do desporto federado, a possibilidade de terem uma atividade física permanente, uma atividade física regular, e isso é um objetivo que deve ser uma prioridade nacional. É uma prioridade nacional porque nós temos hoje índices de obesidade infantil-juvenil muito preocupantes, e em que temos que fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para combater estes números e para estimular uma cultura de exercício físico. E tudo isto associado a um esforço nacional que, se puder conjugar as melhores práticas que já existem no terreno, tanto melhor. E, portanto, aquilo que eu acho que devia ser salvaguardado e que devia ser salientado nesta audição é o facto de nós termos um programa nacional estruturado. Eu vejo com metas, com objetivos, com os segmentos, com os eixos, devidamente orientados àquilo que há de ser uma planificação nacional do que melhor se faz nesta área. E se existem boas práticas ao nível do desporto para todos, nomeadamente promovidas por câmaras municipais, por juntas de freguesia, por clubes individualmente, por outras organizações da sociedade civil, a obrigação do Estado é acompanhar essa mesma dinâmica, valorizá-la e incentivá-la. É isso que eu vejo deste programa apresentado no passado mês de maio. E se o objetivo for conseguido e se mais pessoas puderem participar neste programa e puderem praticar desporto regularmente, então estamos todos a ganhar e o Programa Nacional é bem sucedido. Naturalmente que, tendo sido lançado em maio, naturalmente que é muito cedo para podermos fazer uma avaliação do programa. Agora, tem objetivos concretos, tem incentivos a que as instituições se candidatem, e eu também não tenho nenhuma falta de confiança naquilo que é o papel que as instituições e que as federações devem ter também neste capítulo. Porque eu não desconfio à partida das instituições que possam concorrer a este programa. E eu também não desconfio da própria autonomia e da capacidade que as federações e outras instituições da sociedade civil possam ter no aumento da prática desportiva. Eu não desconfio a priori, pelo contrário. E se as federações concorrerem a este programa e tiverem programas que aumentem o número de praticantes desportivos fora daqueles que participam em campeonatos federados, tanto melhor para todos. Portanto, à partida, temos que ter um espírito positivo e construtivo de aumentar o número de pessoas que praticam desporto. E eu espero, a bem do nosso país e a bem dos nossos jovens, que este programa seja bem sucedido e que haja muitas candidaturas e que haja capacidade de potenciar o que melhor se faz a este nível em Portugal. E a minha pergunta era precisamente saber que sentido, qual é que era o alcance para o Instituto Português de Desporto e Juventude deste programa, uma vez que já falámos do facto de ter mais de 600 mil euros alocado a este programa em 2014, falámos da originalidade e da necessidade de haver parcerias e sinergias entre o setor da educação, o setor da saúde e o setor do desporto, precisamente para alargar o âmbito da aplicação deste programa, e seria importante que o Sr. Presidente nos partilhasse connosco qual é que é o alcance que pretende atingir com este programa, destacando o facto de ser uma iniciativa positiva que visa valorizar o que melhor se faz e potenciar para que mais se faça em Portugal. O que não coloca em causa o que de bom foi feito no passado, porque se temos um programa nacional de marcha e corrida que é positivo e que é participado, naturalmente devem continuar. A questão isso não está em causa. Valorizar o que está bem feito e potenciar para que se faça melhor. Acho que isso é fazer em todas as nossas atuações, onde quer que estejamos. Sr. Presidente, queria também falar noutro âmbito do policiamento nos espetáculos desportivos. Em 2013, aprovámos na Assembleia da República a Lei 52/2013, que visava contribuir para uma melhor segurança nos espetáculos desportivos em Portugal. O nosso grupo de trabalho temos-nos empenhado em acompanhar a aplicação desta lei, temos acompanhado vários espetáculos desportivos, temos tido esse cuidado de analisar quais é que são os impactos da aplicação desta lei, quais é que são as melhorias que se devem ou não fazer do ponto de vista do texto legal para melhorar a aplicação da mesma lei. Sabemos que esta lei dota o IPDJ de mais competências e de mais responsabilidades e, portanto, era importante saber por parte dos serviços do IPDJ qual é que é a capacidade que tem para fazer face às maiores responsabilidades que lhe foram adstritas com este novo quadro legal, e saber também da sua opinião relativamente àquilo que deve ser o trabalho desta Assembleia da República em melhorar o texto, se assim achar possível, ou então de contribuir para que esta lei tenha uma maior eficácia possível, porque ela visa alcançar um objetivo que é importante para todos, que é ter mais segurança nos espetáculos desportivos, para que as famílias possam ir de forma livre, de forma voluntária, com segurança aos espetáculos desportivos, que é isso que deve estar subjacente à existência desses mesmos espetáculos. E eram essas as minhas questões.
Muito obrigado. Eu, assim, como o deputado Laurentino saiu, não sei se como é que ia dar a palavra ao Presidente do IPDJ, mas não faz sentido estar a responder a um deputado quando ele não está. Se calhar passámos a mais perguntas e depois responde em conjunto a todos, que é assim que normalmente até fazemos. Então fazemos assim, está bem? Deputado Cardoso, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Governador. Antes de mais, duas boas-vindas ao Sr. Presidente, a pessoa que conheço há muitos anos e com quem já trabalhei, porque já estive ligado ao seu desporto e, portanto, já trabalhei na dependência do Sr. Presidente. Portanto, feita esta saudação, eu aproveitava a questão que o deputado Pipão apresentou, complementando-a com o seguinte, sobre o policiamento. Há um despacho que abrange só a época 2013-2014 e há uma preocupação da parte dos clubes desportivos se esse despacho é programa para 2014-2015. Porque, estando eles a preparar a próxima época, poderá haver dificuldades. Aliás, houve alguma há muitas preocupações pelo facto de que ia complicar a vida dos clubes, e esta forma, este despacho simplificou a forma de policiamento e ajudou-os bastante. E era a pergunta que eu fazia primeira, era se esse despacho, os clubes podiam contar com ele para a época 2014-2015. A segunda tem a ver com o desporto para todos, comungando de algumas dúvidas que o meu colega deputado Laurentino aqui levantou, nomeadamente da candidatura do Programa Nacional de Desporto para Todos, porque ele em si está muito simples, portanto há aqui coisas que, como ele suscitou, dúvidas, nomeadamente sobre a questão das federações, os programas e a sua apreciação. Me parece que até a sua própria divulgação não tem sido, no meu entender, suficiente, a divulgação deste programa. Portanto, essas dúvidas eu tenho-as também, dado que é um programa que envolve verbas consideráveis, e se não for bem, portanto, acompanhado, se não for bem trabalhado, podemos não atingir os objetivos que se pretende. Eu próprio estive presente na Maia na apresentação do programa e até dos exemplos foram dados, achei alguns interessantes até. Agora, eu naturalmente gostava de os ver desenvolvidos nessa dinâmica, dessa área, e fugindo às federações e associações, porque podemos cair no risco de estar a promover, portanto, instituições que por si têm um outro papel. Ainda no Desporto para Todos, do trabalho, melhor, de um relatório da União Europeia, do Parlamento Europeu, sobre um plano de trabalho para o desporto 2011-2014, foram apontadas 10 ações. E a décima visava, no Desporto para Todos, reforçar mecanismos de solidariedade no desporto, onde se pedia aos países-membros que no financiamento, nas fontes de financiamento, privadas, públicas e privadas, mas particularmente as privadas, que é aquelas que neste momento preocupam o movimento associativo, nomeadamente o Comitê Olímpico, que manifesta preocupações com o facto de que o financiamento privado merece uma outra atenção, e portanto, se o IPDJ tem em mente desenvolver alguma, ou se faz parte da agenda das prioridades do PDJ, dar atenção a essa ação do Conselho Europeu, nomeadamente relativamente aos auxílios, orientações sobre regimes fiscais do IVA, a utilização de fundos estruturais da União Europeia para apoiar o desporto, tendo em conta a sustentabilidade a longo prazo das finanças do setor do desporto. Portanto, esta ação, que é comunitária, faz parte do programa 2011-2014, se da parte do PDJ tem alguma, haverá ou está agendado ou passa pelas medidas de apoio ao aumento desportivo, encarar o financiamento privado de uma forma diferente. Por último, tem a ver com o regime de acesso à atividade de treinador de desporto. Temos conhecimento de que a Lei 40 não está a ser cumprida. As federações terão que ter uma regulamentação própria, apresentá-la junto do PDJ e a mesma ser aprovada, e com um prazo definido e rigoroso, e só depois poderem, portanto, exercer a sua atividade com plenos poderes. O conhecimento que eu tenho, principalmente na parte do treinador desportivo, é que essa lei não está a ser cumprida e, portanto, gostava que o Sr. Presidente estiver em condições de me dizer o que é que está a passar, se as coisas mudaram, se ainda se mantém e assim cumprimento, porque, entre outras questões, tem a ver penalizações, fiscalização e o bem e o bom funcionamento da carreira profissional de treinador desportivo. Porque hoje assistimos treinadores que, com um grau, estão a exercer a profissão a nível de júniores, séniores, quando o grau 1, por exemplo, só dá para treinar formação e futebol de 7, portanto apenas tem limitações, e que há aqui uma dificuldade muito grande e que leva a que a lei, ao não estar a ser cumprida, terá que haver aqui a posição da tutela do desporto e, portanto, daí colocar a questão diretamente por que razão, se caso se confirmar, é que esse regulamento não estão a ser exigidos às federações, pois em nome de mais e melhor desporto era importante que isso funcionasse. Obrigado.
Muito obrigado. Já são muitas questões, se calhar dava a palavra ou depois o deputado voltava, fazia a sua intervenção, está bem? Sr. Presidente, se calhar 10 minutos para responder a estas questões.
Sim, senhor. Eu começaria por responder aqui às questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado Laurentino Dias, dizendo-lhe que eu não posso estar de acordo com aquilo que disse, porque nós não podemos, por um lado, nós temos um programa, como aqui foi referido pelo Sr. Deputado Pimpão, devidamente estruturado. Vamos publicitá-lo. É um programa que vai estar regulamentado, como todo e qualquer programa. As instituições desportivas vão poder-se candidatar a um programa que está perfeitamente definido, tem objetivos definidos, que tem metas definidas. E é evidente que só é apoiado os programas que apresentarem determinada qualidade e que se enquadrarem nesse próprio regulamento, aliás, como acontece com os outros programas. Porque no âmbito do desporto federado, nós também temos regulamentos para se candidatarem ao DPD, ou ao desenvolvimento da prática desportiva, ou do enquadramento técnico, ou do alto rendimento e das seleções nacionais. Por outro lado, nós temos aqui, enfim, temos aqui um determinado conjunto de princípios e não temos medo do movimento associativo, antes pelo contrário. O movimento associativo é, de facto, quem é a sociedade civil, quem põe a... Há um regulamento de candidaturas. Portanto, isso tudo vai ser publicitado, vai estar no nosso site. Portanto, neste momento ainda não está, mas vai estar. E em breve vai estar. Portanto, vai ser aberto, a todas as entidades que se vierem a candidatar. É evidente que nisto, em todos os processos destes, vamos ter com certeza boas candidaturas, médias candidaturas, regulares, e com certeza outras que o não são. Neste momento, nós já temos, enfim, já temos aqui alguns acordos até estabelecidos com outras federações.
Desculpa, Sr. Presidente, só uma perguntinha, que é o seguinte. Eu ouvi no anúncio público que este ano de 2014 havia já 600 mil euros disponíveis para este programa. Pareceu-me ter ouvido isso. A pergunta é assim: esses 600 mil euros ou qualquer coisa assim parecida vão ser aplicados em que condições, com que candidaturas, com que regulamentos? Ponto 1. Porque aquilo que vem neste documento tem a ver com candidaturas para 2015, que diz que as candidaturas são de 1 a não sei quantos de setembro para projetos a iniciar no ano civil seguinte. Portanto, isto é válido para 2015. Eu não sei qual é o orçamento para 2015, porque também não há orçamento de Estado ainda aprovado para 2015. Mas a informação que eu ouvi, portanto, queria que me tentasse, procurasse explicar isto. Qual é o regulamento e como é que em 2014 isso vai ser...
O regulamento vai ser publicitado, como o regulamento assim agora, vai ser publicitado também, portanto as regras vão ficar perfeitamente definidas, eles vão se ter que candidatar de acordo com essas regras, tendo em atenção um formulário que lhes também vai ser proporcionado. E atualmente, o que é que aconteceu? Tal como aconteceu nos anos anteriores, houve projetos que nos foram apresentados e que nós vamos apoiar de acordo com aquilo que é a qualidade desses projetos analisados pelos serviços. Bom, o Sr. Deputado falou na questão...
Não, a questão é simples. É, para 2014, há 600 mil euros para entrar, em que quadro de candidaturas, com que regulamentos, quando é que isso vai acontecer? Ou seja, quando é que o Estado vai receber as candidaturas? Quando é que as vai receber?
O Estado já as recebeu.
Já recebemos com base em que regulamentos? Os regulamentos não existem?
Neste, não, não, portanto, o regulamento não está neste caso feito. Como apoiamos o programa Marcha e Corrida, porque é que apoiamos o programa Marcha e Corrida?
Já há quase 5 anos.
Mas porquê? Com que regulamento? Com que regulamento é que ele foi aprovado? Mas como é que foi?
Senhor Presidente.
É que nós, agora faço-lhe outra pergunta. Porquê é que nós. Deixe-me só. Eu não estou. Eu estou perfeitamente.
Meus senhores.
Mas porquê?
Portanto, o que eu peço é o seguinte: não podemos estar neste diálogo. O Sr. Deputado Laurentino Dias fez uma pergunta objetiva. Portanto, que há um orçamento este ano previsto de 600 mil euros. Sim. E ele perguntou se era na base desta candidatura. Segundo eu percebi o que disse o Presidente do IPDJ,
sim,
as candidaturas que já foram entregues este ano não é na base deste programa, não. é na base dos apoios que têm sido dados nos anos anteriores.
Como tinha sido praticado anteriormente. Ou seja, porque é que eu estou a apoiar o Marcha e Corrida? Com que base? Foi numa candidatura que foi apresentada na altura. Como é que eu apoio o programa de futebol de rua? Ou venho apoiando com base numa candidatura que foi apresentada e que nós, enfim, analisando, achávamos que havia ali interesse de caráter desportivo e social. E é nessa base. Agora, porquê é que nós podemos, aprovar um programa ligado à modalidade do atletismo e não podemos aprovar ligado à modalidade do ciclismo? É a mesma coisa.
Isto é para o ano que vem. Este ano, como é que se passa?
Ouça, e nós.
Assim, já temos lá, já temos muitas propostas, estamos a analisá-las e gastaremos 600 mil euros nessas propostas. É uma pergunta.
Evidente, nós temos algumas propostas, temos algumas candidaturas e vamos utilizar o dinheiro que temos naquelas que, para nós, serviços, revelam qualidade. Pronto. É só isso. Vamos lá ver, ao senhor deputado. Nós quisemos.
Não entrasse mais em diálogo. Responda às questões.
Estamos aqui, também podemos dialogar, estamos a dialogar de uma forma civilizada, pelo amor de Deus.
Sim, claro,
ao senhor deputado.
Mas
não quero.
O senhor tem que responder às outras questões também.
Está bem, mas aqui há uma questão. Mas esta é importante esclarecer, porque pode dar ideia que isto é feito de uma forma avulsa. E não é. Não é? Portanto. Nós, perante a disponibilidade financeira que temos, perante os objetivos que um programa destes tem, e dentro das regras que neste momento estão estabelecidas, que em 2015 vão ser diferentes, porque as coisas vão ser organizadas de outra forma, conforme aqui vão ser apresentadas. Agora, porquê é que uma federação de ciclismo não pode ter um programa de ciclismo para todos? Pronto, e porquê é que uma federação de natação também não pode ter? Ainda por cima, são modalidades que têm uma certa vocação para isso, como a federação de ginástica, que consegue movimentar pessoas, ou uma federação do golfe, desde os 6 anos aos 80 anos, ou aos 70 anos. Portanto, e é nessa base que nós... estamos a atuar. Queria só aqui dizer uma coisa, que independentemente de nós, enfim, estamos aqui a articular muito bem com o movimento associativo, estamos a articular com outros organismos públicos, estamos a articular com a área da educação, neste momento já temos apoiado também as atividades que têm a ver com o primeiro ciclo do ensino básico, como muito brevemente vamos ter que articular com a área da saúde, no sentido de encontrar aqui alguns programas, alguns projetos, algumas iniciativas que possam promover e defender a saúde. Estas, fundamentalmente. Estamos também a articular com a área da justiça e temos até um programa muito interessante também, que é desenvolvido pela Federação Portuguesa de Handball, mas queremos alargá-la também a outras modalidades, no sentido de também precavermos aqui aquilo que é a integração social dos cidadãos que são privados de liberdade. Portanto, há aqui um conjunto de matérias, como também a inclusão das pessoas com deficiência. Neste momento, apoiamos aqui algumas associações, uma associação de trissomia 21, estamos a apoiar uma outra associação de Bósnia, e há, com certeza, é natural que nos venham a ser apresentadas outras candidaturas que nós vamos fazer. Portanto, o desporto para todos tem a ver, sobretudo, com a atividade ao longo da vida, que abrange crianças, que abrange jovens, que abrange adultos, que abrange idosos. Portanto, é uma atividade muito abrangente, diferente daquele que é também aquilo que vinha sendo habitualmente feito, que é o facto de o desporto ter uma expressão máxima no alto rendimento, e nós só nos fixarmos por aí. Nós queremos ir além disso. Havia aqui outras questões que o Sr. Deputado Laurentino Dias colocou. Portanto, o Sr. Deputado Laurentino Dias colocou, e que eu queria já responder àquilo que puder. Uma tem a ver com o que se passou com marcha e corrida e com uma pessoa que acabou por cessar funções, foi o Dr. Paulo Colasso. Portanto, o acordo que nós tínhamos era com a Federação de Atletismo. A Federação de Atletismo encontrou uma outra solução. Portanto, vai haver um coordenador técnico também relativamente a este programa. Nada de questões graves que se surgem com o professor Paulo Colasso, que, segundo aquilo também que a Federação me disse, irá continuar a colaborar, mas de uma outra forma. É evidente que o Dr. Paulo Colasso teve um trabalho meritório, sobretudo nesta fase, na fase de arranque e depois de consolidação até do projeto, mas aquilo que eu estou convicto daquilo que tenho sido as reuniões de trabalho que tenho tido com a Federação Portuguesa de Atletismo, é que a Federação vai se empenhar fortemente em prosseguir e em continuar com a desenvolver este projeto e atingir os objetivos que este programa neste momento pressupõe, não é? Que é também o alargamento do número de pessoas a praticar a marcha e corrida. Quero dizer, neste momento já temos um centro de marcha e corrida no Centro Desportivo Nacional de Jamor, até. Temos um outro que vai arrancar agora na cidade, no estádio universitário. Portanto, nada está a ficar, vamos lá ver, parado, se assim se pode dizer. Antes, pelo contrário, há aqui um forte empenhamento de ambas as partes, da nossa parte e da Federação de Atletismo, no sentido de dar continuidade a este projeto. A segunda questão que colocou tem a ver com a questão da ADOP. Portanto, o que é absolutamente certo é que o Dr. Luís Horta cessou funções, portanto, recebeu um convite do governo brasileiro para aí prosseguir a sua atividade. Enfim, o Sr. Secretário de Estado desenvolveu esforços no sentido de encontrar uma pessoa que o substitua, e aquilo que eu sei é que dentro em breve, muito breve prazo, assim se pode dizer, o Sr. Secretário de Estado, enfim, indicará e nomeará uma pessoa para o substituir, de acordo com aquilo que são, e neste momento, os requisitos. O Luís Horta já não está ao serviço neste momento. Portanto, sou funções, teve ali um período. Eu posso lhe dizer uma coisa, mas é a título meramente particular. Ele estava ali com um problema, não connosco, mas como sabe, ele é afeto ao Hospital dos Capuchos, não é? E ainda não tinha obtido autorização do hospital. Não sei se ele teria pedido, com certeza pediu uma licença sem vencimento, e portanto estaria agora aí à espera que isso acontecesse. Mas o que lhe posso dizer é que em breve, e por aquilo que eu sei, será encontrada uma outra solução, e também, como você sabe, que já desempenhou as funções. Portanto, o ADOP não depende.
Isso
é que está sendo.
Bem,
mais? Outras questões.
Pedir é que fosse mais sintético. Já vamos em 15 minutos. Só Só um bocadinho.
Bom.
É que são bastante questões ainda que faltam.
A questão do policiamento, como sabe, e como é uma matéria da qual este governo teve uma particular atenção, portanto houve aqui alterações legislativas que se foram verificando no regime de policiamento e na satisfação até dos encargos com o policiamento dos espetáculos. Depois foram criadas regras específicas, elas recentemente também foram enunciadas, no sentido de desmaterializar os procedimentos inerentes ao policiamento dos espetáculos esportivos. Julgo que as soluções encontradas, enfim, têm merecido o acolhimento do movimento associativo, de uma forma geral. É natural que haja, enfim, uma outra pessoa que assim não o faça, mas de uma forma geral tem encontrado aí um bom acolhimento. Nós, relativamente à Lei 53, também de 2013, penso que foi também outro problema, outra questão que foi aqui levantada. Temos vindo a desenvolver aqui o trabalho e as competências que nos estão exigidas, no sentido da aplicação das coimas e das contornações, também na análise dos regulamentos, da prevenção, tanto da prevenção como dos regulamentos de segurança. Portanto, estamos aqui a desenvolver as nossas competências, mas também, como vocês devem calcular, a análise de regulamentos enfim, não são coisas que são morosas, mas nós estamos com muita preocupação no sentido de fazer aqui um trabalho, um bom trabalho, um trabalho completo, e também no sentido de dar resposta àquilo que a lei, neste momento, a lei determina. Queria aqui dar aqui uma nota, especialmente à questão dos treinadores do desporto. Sr. Deputado, eu aquilo que lhe pedia é que se tivesse denúncia, que, portanto, você apresentou aqui alguns casos, nos concretizasse, porque é a nossa obrigação, perante os casos, esses casos concretos, atuar. E é aquilo que, com certeza, vamos fazer. Portanto, nós temos ainda aqui algumas, eu não sei se o Sr. Deputado queria abordar isto, mas algumas questões em relação a, sobretudo aqui à articulação que as federações vêm fazendo, também ao relacionamento com as universidades, e sobretudo em relação à Federação Portuguesa de Futebol, que é aquela que agora tem, enfim, as coisas demoraram mais um pouco, mas que estão praticamente regularizadas. Enfim, nós temos agora até um prazo que lhes foi dado no sentido de terminarem, porque também temos, e isso é, enfim, e por isso temos que atuar, algumas universidades estão-nos a colocar precisamente esse problema, que queriam agir e queriam desenvolver a sua ação, e também depois não conseguem, mas da nossa parte, muito em breve, tudo isso ficará completamente sanado e resolvido. Agora, todas essas questões, eu agradecia, deputado, que me fizesse chegar para nós podermos, de facto, depois atuar. E atuar em conformidade com aquilo que a lei determina. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputada Paula, deputado Cardoso. Só um segundo.
O senhor Presidente, há pouco não me respondeu a questão de se está na agenda de trabalho do IPDJ a possibilidade de estudar a questão do financiamento do desporto, financiamento privado do desporto, nomeadamente apoios que possam beneficiar de isenções fiscais e ter... Não é um mecenato, obrigado.
Dizer, e agora até lhe vou dizer isso foi uma matéria que ficou definida na Fundação do Desporto, que é o Presidente da Fundação, o Presidente do Comitê Olímpico e o Presidente da Confederação do Desporto de Portugal apresentarem uma proposta relativamente na área fiscal, vá, assim se pode dizer, no sentido de, enfim, de facilitar, pelo menos, aquilo que é os incentivos financeiros que possam provir das empresas e do mundo privado.
Um contributo para dispor para todos no relatório do
Parlamento. Portanto, nós estamos com essa também, e também o lançamento da Fundação também teve esse objetivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por esse esclarecimento. Deputada Paula, tem a palavra.
Muito obrigada. Antes de mais, quero cumprimentar o Dr. Augusto Baganha e o Dr. António Arnaud. É um prazer tê-los cá. Perdão, a informação veio aqui trocada, peço desculpa. Antes de mais, quero, e basta fazer uma visita ao site do vosso instituto, basta andar no meio do desporto e no meio da população e enaltecer realmente o trabalho que vocês desenvolvem. É uma estrutura que faz um trabalho concertado e bastante articulado, dado as várias vertentes e as pessoas que estão envolvidas, que vão desde os pais e encarregados de educação, os atletas, os voluntários, os treinadores, toda a parte logística, ou seja, existe realmente aqui um trabalho de fundo, um trabalho profundo também, que tem que ser muito bem articulado, por forma a que realmente o desporto chegue a todos e que seja para todos, não só na vertente da alta competição, como tradicionalmente era observada e era posta em prática, mas sim também na vertente de lazer e que realmente chegue, e como disse há bocadinho o seu deputado, que foi um chavão, e é um chavão muito bem escolhido e deve ser efetivamente conseguido que seja o desporto para todos. O IPDJ, como órgão executor das políticas do desporto, realmente está a consegui-lo. Percebi que há programas que estavam a ser desenvolvidos não só de agora, mas de há alguns anos para cá, e efetivamente tem que ter um orçamento e um financiamento. Tem um orçamento e um financiamento. E certamente este programa, que iniciou em maio, terá também o seu orçamento, o seu financiamento, e só em 2015 é que poderão executar realmente essas medidas. Queria, assim, referir que é muito importante, e repetindo aqui um bocadinho que já foi dito uma vez que sou a última a intervir, é muito importante este desporto para todos, porque realmente as federações também, quando há a crítica de algumas pessoas em que as federações vão buscar dinheiro para outros fins, não, as federações trabalham com associações, as associações por si só trabalham também com grupos em que eles não são federados, e eu sei disso, temos as juntas freguesias, temos as associações, e precisam de realmente um financiamento para que possam proporcionar o desporto para todos, que vai desde dos jovens aos mais idosos, e à promoção da saúde. E sabemos que existe um grande problema a nível nacional e internacional, que é desde a obesidade, que certamente também estará aí o programa para a saúde, em que haverá uma envolvência total e que deve ser desenvolvida, e que devemos aqui enaltecer realmente esse esforço, essa consistência e essa preocupação deste Governo e desta Secretaria de Estado. E por si só, acho que realmente este programa é extremamente positivo, e falo isto e repito mais uma vez que eu sempre trabalhei em autarquias, em escolas, trabalho em associações, nas direções, e realmente isto é um bom suporte e é muito bem-vindo para que realmente se consiga efetivar esses objetivos e que seja realmente o desporto para todos. Quando falamos também de treinadores, eu sei, e eu já estive numa audição com o seu Secretário de Estado do Desporto e Juventude, e há políticos que realmente fazem aqui confusões. Fazem confusões entre o ser treinador de competição, de alta competição, de formação, e certamente as dúvidas existindo, vocês estão aí para poder esclarecer com a maior brevidade possível, porque todos os profissionais do desporto têm acesso à formação, depois, de acordo com as especializações e com a sua área de formação, poderão ter nível 1, nível 2 ou 3, e obviamente que isso será certamente facilmente resolvido. Em termos de desporto para todos, era mesmo isto que eu queria dizer, não há mais a referir. Mais uma vez, enaltecer o vosso trabalho, deixava aqui duas ou três questões que não está muito dentro do âmbito desta pequena audiência, que é face às alterações introduzidas pela Secretaria de Estado da Juventude, do Desporto e Juventude, no que toca aos programas de contrato, nomeadamente quando falamos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Gostaria, caso o Sr. Presidente assim o entenda, que nos faça uma pequena avaliação sobre essas temáticas e, mais uma vez, que seja uma boa aposta, consistente, concertada e que seja uma realidade o desporto para todos. Muito obrigado.
Muito bem. Só se pode dizer uma coisa? Pode, eu também ia
Senhor Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, creio que entendeu as questões que eu coloquei e que procurou respondê-las. Este é o nosso papel, é o papel de quem é parlamentar, que é o de respeitar aqueles que são altos funcionários da administração pública, como é o vosso caso, mas também esperar que desses altos funcionários da administração pública surjam em situações desta natureza as explicações bastantes para o que é que estão a executar em nome da política do governo. E esse foi o meu objetivo, saber exatamente. Não conseguido, mas como é a primeira vez que estamos em audiência deste tipo, audição deste tipo, esperemos que na próxima isso se consiga, ou seja, que na próxima nós, deputados, saibamos melhor interpretar o nosso papel, ou seja, o de procurarmos em frente dos primeiros responsáveis pela administração pública, independentemente dos governos que estão hoje, estiveram ontem e estarão amanhã, saber desses altos responsáveis o que é que a administração pública desportiva está a fazer nesta e naquela área e porquê, e também a administração pública saber ao que vem, ou seja, não vem aqui repetir discursos políticos que cabem ao secretário de Estado ou ao ministro quando cá vêm, mas sim trazer-nos elementos concretos da atuação concreta do Instituto Português do Desporto e Juventude, que é um braço da administração pública relacionado com o desporto. E, portanto, isso não foi muito conseguido nesta audição, eu acho. Mas esperemos que na próxima seja, ou seja, que nós tenhamos consciência de qual é o nosso papel, e acho que penso que fazemos um esforço por isso, e que a Administração Pública Desportiva também tenha consciência de que vem aqui para trazer elementos concretos e não para debitar conceitos, porque isso dos conceitos, a gente não precisa fazer audições, vai ver aos papéis que há por aí, aos molhos, e retira esses conceitos e cada um interpreta-os à forma como entender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente do PDJ, eu só queria aqui fazer também, o meu papel é de coordenador, não é tanto de colocar questões, mas acho que há, às vezes, como também acompanho estas matérias, gostaria aqui de deixar duas notas. Eu valorizo esta audição porque penso que é importante também que aqueles que são responsáveis pela execução da política também nos possam trazer algumas informações mais concretas, muitas vezes que não são abordadas nas audições com membros do Governo, porque são de carácter mais político e de opção política do que da parte da execução e de funcionamento. Eu acho que a questão do desporto para todos é uma questão que nós aqui nos temos também preocupado. Estamos aí a preparar uma iniciativa nessa matéria, que até é de um caráter mais abrangente, para também valorizarmos alguns bons exemplos, e acredito que este programa possa ir no caminho do que aqui alguns defenderam, que é valorizar sobretudo iniciativas que se calhar não poderiam existir se não tiverem um pequeno financiamento. E às vezes há iniciativas que hoje até muito associadas à corrida, e às caminhadas, etc., que têm vindo a evoluir de uma forma espantosa, com neo-runs, color runs, e etc., e às vezes já há ideias muito, muito giras. E eu devo lembrar aqui também, fazer uma referência, por exemplo, na visita que fizemos à Guimarães, Cidade do Desporto, e agora também contactos, mas já tivemos com a Maia, mas sobretudo o de Guimarães, que foi um resumo, nota-se que houve várias iniciativas de desporto para todos que passaram a existir e que algumas têm a certeza que vão manter a tradição, umas até tipo uns jogos, pseudo-jogos sem fronteiras lá do Conselho, que eu acho que vão continuar, que são uma forma de atividade desportiva informal e etc. Portanto, eu penso que são esses os exemplos. Eu acho que aquilo que também aqui os seus deputados tentaram alertar é que o programa não seja mais uma outra forma de financiamento das federações, que também têm que aumentar a sua base de captação de jovens e é verdade que se alguém praticar uma modalidade está a praticar um desporto, que é o que nós queremos, mas que também este programa valorize sobretudo aqueles que do desporto informal e não tanto do desporto federado, e eu acredito que seja também esse o objetivo do Governo quando lança esta proposta, que agora vai ser ainda mais regulamentada. Eu acho que falaram também aqui da questão financeira, o que nós devemos questionar é se não é pouco dinheiro, se não para a próxima não, e se esta não é uma verba que deve aumentar no futuro, ou se não deve ir crescendo também o financiamento das atividades, se calhar até se tivermos outras formas de financiamento, como outras rendas que o desporto possam trazer, como é o caso do jogo online ou outras desse género que podem vir a financiar também o movimento desportivo. A segunda nota tem a ver com a questão do e permita-me aqui a insistência com a questão do policiamento desportivo, que tem a ver com, que é uma matéria que temos vindo a acompanhar desde a aprovação da lei. O ano passado ficaram-nos várias dúvidas, como sabe também o Sr. Presidente do IPDJ esteve aqui numa audição específica sobre essa matéria, e na altura questionou-se se o IPDJ tinha ou não capacidade para receber algumas das competências que lhe estavam a ser dadas. E portanto, eu não sei se está previsto algum relatório da atividade, época a época ou não, eu não sei se está previsto ou não, mas acho que se não está previsto devia estar e devia passar a haver um relatório de... ações que se desenvolveram e da quantidade também de processos, posso dizer assim, não sei se é o termo técnico, processos que o IPDJ tem ao seu encargo, que estejam resolvidos ou não, ou se tiver esses dados aí, nos puder dar melhor, porque era importante nós estamos numa fase agora de voltarmos a avaliar. Das visitas que fizemos, tivemos algumas boas sugestões, que se calhar umas carecem de alteração legislativa, outras até não, mas podem ser importantes para melhorarmos aquilo que é um fator muito importante, que é a segurança nos espetáculos esportivos, segurança para os praticantes, mas também segurança para aqueles que vão assistir, e essa é uma matéria que é importante e que nós temos que estar sempre atentos, porque não devem acontecer grandes mudanças como aconteceu nos estrangeiros, só quando aconteceram problemas graves, e aí sim houve alterações evidentes. É importante que as vamos precavendo e que possamos prever esses possíveis problemas que possam existir. Eram só estas duas notas que queria deixar aqui, e deixar agora a palavra ao Sr. Presidente para poder responder a estas questões. Muito obrigado.
Bom, obrigado, Sr. Deputado. Eu talvez começasse por responder aqui a Sra. Deputada, e começar talvez por dizer que, em relação a este programa, portanto, até agora não existia nada estruturado. Bom, agora vai passar a existir. E a minha expectativa é uma expectativa positiva. Enfim, sou otimista, sou do desporto, é otimista, por natureza. Portanto, vamos avançar. Hã? Somos positivos, não é? Pronto. Eu acho que você também é, não é? Não, o seu deputado também é, pronto. Mas somos positivos e, como tal, acredito até em relação ao movimento associativo, que às vezes põe-se aqui algumas dúvidas, e é evidente que no movimento associativo há instituições que funcionam também melhor e há outras que não funcionam tão bem. Agora, este programa não vai ser para financiar a todo e qualquer preço aquilo que é a atividade das federações. O financiamento é precisamente para a concretização de um determinado programa ou de uma determinada candidatura que nos é apresentada. Portanto, não há, vamos lá ver, nós aqui não vamos atribuir o financiamento por atribuir o financiamento. Tem que ser com programas bem definidos, bem determinados e que estejam dentro do regulamento que... Mas existe regulamento, vai ser colocado. Agora não, também não o trouxe para aqui o regulamento.
Manda amanhã.
Você está a ver? Está,
você está... está o senhor está desculpado, está desculpado. Agora está desconfiado de mim.
Não também. Estou, não.
Está, está. Desculpa lá, mas está. Eu estou-lhe a dizer que há, você desculpa lá. Ah, vai, vai tudo... Vai, o senhor está... Eu, mas eu gosto de falar com o senhor deputado, não é?
Atenção. Eu sei que se gosta.
Eu gosto, nós somos já conhecidos e amigos há muito tempo. Está bem, muito bem. Mas eu mando-lhe o regulamento. Sim, senhor. Mando o regulamento ao senhor presidente da...
Pode, não, não. Distribuo, muito bem.
Conclua então a sua...
Portanto, nós temos... Há aqui uma questão também que foi levantada pelo senhor deputado e que tem a ver com os problemas ligados à saúde. E eles, de facto, nós temos aqui situações que, como eu vos disse há pouco, há também um movimento internacional que nos recomenda cada vez mais que até o exercício físico faça parte hoje daquilo que são as receitas dos médicos. Eu vou-vos dizer até um caso que se passou comigo, muito concretamente com uma médica, que eu tenho, pronto, uns problemas ligados à glicémia, e fui à consulta, e a senhora médica disse-me, bem, primeira coisa, programa alimentar. Segundo, atividade física. E só depois é que me medicamentou. Portanto, nós estamos cada vez mais empenhados, e daí também o nosso, a nossa articulação com a saúde, no sentido de os médicos cada vez mais virem a prescrever o exercício físico como receita, sobretudo para determinadas doenças. Também vos queria dizer que o problema do sedentarismo custa bastante ao orçamento público, ao orçamento de Estado. E vou-vos dizer que os números apurados em Portugal, que rondam 2,7 mil milhões de euros. Portanto, é um número já significativo e que nós temos a obrigação de também contribuir para que este valor vá pelo menos diminuindo. Mas estaria... Há aqui uma questão que eu vos queria aqui transmitir muito, muito concretamente. Era uma atitude para isto positiva, no sentido de acreditarem que este programa vai ter êxito e que, enfim, quando estivermos com certeza aqui a conversar daqui a mais algum tempo, a situação já vai ser melhor, já mais estruturada, já mais organizada. É evidente que este ano 2014 é um ano de arranque. Pode ser que é o ano zero, mas em 2015 a realidade já vai ser completamente, completamente diferente. E hei de mandar o regulamento. Em relação ao financiamento, que a senhora deputada falou, e já que me falou no programa olímpico, eu queria-lhe, portanto, dar aqui alguns, pelo menos alguns números já, daquilo que são os praticantes que estão integrados no projeto. São 68 praticantes, 13 equipes de 16 modalidades. Portanto, as modalidades: atletismo, canoagem, ciclismo, equestre, ginástica, judo, natação, remo, rugby, taekwondo, ténis de mesa, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça, triatlo e a vela. Portanto, em equipes, portanto, o ciclismo tem praticantes individuais, mas tem uma equipe, o equestre o mesmo, e o rugby, portanto, o rugby de 7 também tem uma equipe integrada, tendo em atenção também os resultados que vem obtendo. Portanto, é neste momento os dados que eu lhe posso dar. Em relação a, vamos lá ver, em relação ao financiamento, como sabe, para o ano em curso e relativamente ao projeto olímpico é 4.250.000 euros, que tem sido atribuído regularmente, portanto, como sabe, foi assinado um contrato também plurianual com o Comitê Olímpico, com características já especiais, já prevendo o início do ciclo olímpico do ciclo olímpico seguinte. Neste momento já aprovámos muito recentemente também um regulamento relativo aos projetos de detecção e seleção de talentos e das esperanças olímpicas, portanto, isto também já pensando numa perspectiva já de médio e longo prazo, não é? Portanto, já ir selecionando alguns desses jovens talentos, e é neste momento a informação que eu lhe queria dar. Em relação ao projeto paralímpico, nós temos, portanto, é um projeto que nós desenvolvemos em parceria com o INR, não é? Portanto, é um contrato tripartite, também com 4 anos. Temos 3 modalidades neste momento, portanto, há atletas de 3 modalidades, portanto, 22 no atletismo, 12 na bóscia e 4 na natação, que estão integrados. É natural que venham a ser considerados e a ser integrados outros atletas. Prevê-se que no âmbito do ciclismo ou no âmbito da atividade equestre isso possa também vir a acontecer, do remo também.
Diga. E conseguimos excelentes resultados, que é a tradição.
Sim, vamos tentar desenvolver este esforço. Há aqui uma questão que eu lhe queria dizer e que tem a ver com um processo também que tem a ver com o desporto para todos, que é o processo de inclusão. Neste momento, por exemplo, os acordos que o Comitê Paralímpico fez no âmbito do atletismo e da natação, já fez com a Federação de Atletismo e com a Federação de Natação, relativamente à preparação dos atletas. Portanto, no atletismo, já há aqui uma situação lá, uma aposta de inclusão. Estamos a fazê-lo também com o ciclismo, e também faz parte da nossa, em relação ao desporto para todos, há aqui este princípio da inclusão que neste, mas temos também. Portanto, há aqui o princípio da inclusão que está cada vez a ser mais assegurado. Vamos na área do chamado isto é também em articulação e estreitando as relações com o INR, fazer contratos de programa já com algumas federações esportivas tripartidas. Temos com o handball, vamos fazê-lo com o handball, vamos fazê-lo com o ciclismo, vamos fazê-lo com o judo também, e vamos fazê-lo com o remo. Portanto, já são modalidades que vêm desenvolvendo um trabalho interessante por parte destas mesmas federações. Portanto, é nesta base que estamos aqui a atuar. Vamos prosseguir. Estamos aqui, estamos a dar também os primeiros passos. É natural que outras federações se venham a agregar a projetos deste tipo. Portanto, esta questão que eu lhe queria falar. Agora, ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, que me colocou aqui a questão do policiamento, não é bem o policiamento, é a questão mais da violência, não é? São as questões. Nós temos aqui algumas responsabilidades, temos vindo a exercê-las, mas é com todo o gosto também para lhe fazermos chegar aqui aquilo que são. Eu tenho aqui alguns valores apurados já, daquilo que foram algumas contraordenações, algumas não, já bastantes contraordenações que foram levantadas. Como sabe, a lei anterior, a 39/2009, por exemplo, só nos atribuía competências para o levantamento dos processos, não é? Depois tudo era entregue à PSP e à GNR. Nós assim procedemos, exceto para as ligas profissionais, onde nós aí aplicávamos também as contraordenações. Portanto, vamos, eu posso lhe fazer chegar o ponto de situação relativamente àquilo que sei que é os portanto, aquilo que foram os regulamentos entregues, aquilo que foi também a sua análise e a sua avaliação. Vou-lhe dizer que, enfim, houve até aqui uma federação com a qual nós tivemos que lhes dizer que as coisas não estavam bem,
e que eles sujeitavam a perder o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Portanto, é nesta base que também estamos a atuar, com grande preocupação, no sentido de prevenir e de afirmar e salvaguardar cada vez mais a ética desportiva.
Muito obrigado.
Que tinha que dar, naturalmente, há pouco, quando aqui a senhora deputada Paula fez um comentário de que a pergunta do treinador profissional de futebol, e penso que foi clara a resposta do Sr. Presidente, quando disse que a situação com os treinadores de profissionais de futebol não está verdadeiramente esclarecida com a Federação Portuguesa de Futebol. Isso foi claro. Era isto que queria dizer, que é para tirar as dúvidas, porque ficaram dúvidas. A questão que eu levantei, que não foi pertinente, foi. Foi pertinente porque a carreira não está a cumprir devidamente a lei em vigor.
Muito obrigado a todos, agradeço.
Vou deixar também aqui só uma nota, já agora, Presidente. Sou deputado, é coordenador, mas deixe-me só, também de uma outra situação que nós agora estamos aqui a também desenvolver em parceria. Portanto, nós temos aqui uma ação que tem a ver com aquilo que é definido também na própria Constituição, que é que define um modelo colaborativo. Nós estamos aí a colaborar sempre. Tentamos colaborar com a sociedade civil desportiva, se assim se pode dizer. Temos feito com o Comitê Olímpico, o projeto do Olímpico, temos feito com o Comitê Paralímpico, o projeto Paralímpico. Fazemos agora com a Confederação do Desporto de Portugal, relativamente à missão aos Jogos Desportivos, aos novos Jogos Desportivos da CPLP, que se vão realizar em Luanda. E agora temos uma nova entidade com a qual assinámos também um contrato de programa, que é com a Fundação do Desporto, que estava desativada há uns tempos esta parte e que nós agora queremos, pode ter aqui um papel muito interessante e muito com relevância a desenvolver, sobretudo naquilo que é a gestão da coordenação dos centros de alto rendimento. Portanto, o trabalho está a começar também a ser desenvolvido e enfim, estamos também convictos que os centros de alto rendimento vão ser, que se punha essa questão, portanto, os próprios proprietários das instalações estavam um pouco receosos e até em dúvida daquilo que ia ser futuro, mas vamos com certeza ter aqui os centros de alto rendimento a ser devidamente geridos e a funcionar como deve ser.
Muito obrigado pela informação, agradeço a todos. Para a semana, em princípio, teremos uma outra audição, mas depois informaremos, como é óbvio. Obrigado ao Sr. Presidente, mais uma vez, pelos esclarecimentos. Obrigado a todos e até amanhã.
Muito bem.